Por favor, vamos, não vamos...
Deputado, eu queria...
Você tem alguma...
Eu só esqueci de deixar um recado ali que pediram para eu avisar. O programa vai ao ar, eu disse para vocês, dia 12 de dezembro, e nós montamos também um blog, que a gente vai colocar material extra que não pode ir ao programa. Então o blog é direitosderesposta.com.br. direitosderesposta.com.br. Posteriormente vai mudar para .org. direitosderesposta.org.br. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Suyama. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Valtan. Eu queria até lhe pedir desculpa, porque a mesa, eu fui exageradamente rigoroso e lhe tomei um minuto, mas devolvo na outra intervenção. Foi um engano meu na minha marcação de tempo aqui. Mas está com a palavra o doutor Valtan. 5 minutos.
Ô deputado, vou tentar ser breve aqui. Em relação a essa questão das rádios comunitárias, dos direitos humanos, do direito à liberdade de informação, não penso que isso não é discutido entre nós, tá? Isso é objeto das mais acaloradas discussões. Enfim, a gente tem uma rede interna de e-mails, que a gente tem colegas propugnando aí todos os tipos de soluções, né? Então, desde... Não é crime, aí manda pareceres, eu já li vários pareceres, enfim, várias promoções de arquivamento. A gente não chega a uma conclusão assim sem estudar primeiro, né? Quer dizer, se eu cheguei a essa conclusão é porque foi objeto de muitos estudos, eu li as leis. Realmente, não conheço a realidade das rádios comunitárias. Nunca estive em uma rádio comunitária. Mas isso não me impede de interpretar a lei, né? Porque o meu trabalho é esse. E os desembargadores, os ministros, eu tenho certeza que a maioria deles está na mesma situação que eu. Então, se eles não conhecem esses fatos, essa base factual aí, eles têm que, pelo menos, se cercar dos elementos de prova que vêm aos autos, né? Das provas produzidas pelas pessoas que estão sendo acusadas, pelas provas periciais, enfim. O juiz é um ignorante dos fatos, né? Ele não pode conhecer todos os fatos. Então, ele tem que se cercar do que vem a ele, do que as partes trazem para ele. E nós trabalhamos da mesma forma. Quer dizer, realmente esse artigo 215, inciso 1º, foi uma tragédia, porque ele seria muito mais fácil, muito mais claro. Infelizmente o Joaquim não está mais aqui, porque ele questionou essa, disse que estava muito claro. Infelizmente não está claro, né? E é por isso que tem tanta discussão. Se o legislador viesse e colocasse um dispositivo, olha, radiodifusão sem autorização é pena tal a tal, ou então não é crime. O crime vai ser radiodifusão com fins comerciais, etc, etc. Seria muito mais fácil e não teria toda essa discussão. Eu adoraria isso. Não teria recurso, tanto recurso para fazer, tanta discussão, tanto problema com o juiz, com o advogado, entendeu? Mas, infelizmente, foi assim, a lei foi feita assim, espero que seja mudada, né? Acaso venha a ser... venha uma lei e diga que rádio com característica de comunitária não é crime, isso vai beneficiar todas as pessoas que já foram acusadas, né? Vai ser apagado esse registro e vai ser atendido o pleito de vocês. Mas infelizmente atualmente a situação é essa, né? O Jerry perguntou se o posicionamento pelo 183 é técnico ou se é de uma questão de classe. Olha, eu diria que é um posicionamento técnico. Não vejo nenhum interesse pelo qual os juízes vão entender. Não, vamos reprimir mesmo, vamos fechar, vamos acabar, botar na cadeia. Ninguém tem essa ideia. Tanto que é muito difícil. Um juiz mesmo aqui de Brasília me confidenciou: por esse artigo 183 eu não condeno ninguém, eu arrumo qualquer desculpa. Eu falo que é princípio da insignificância, eu invento qualquer coisa, mas 2 a 4 anos, mais 10 mil de multa, nem pensar. E eu concordo, realmente, por isso que aí acabam se criando várias teses para poder desviar, mas realmente é muito difícil você chegar à conclusão, analisando tecnicamente, de que não é crime. Mas eu respeito a posição do senhor, acho que são posições respeitáveis, tá? É, o Joaquim falou aqui que deveria verificar o que, que foi, quando se mandou a lei, o que, que se alegou, mas o problema é que na lei, finalmente, a gente tem que usar é o que saiu na lei. A intenção do legislador ficou para trás. O que interessa é a intenção da lei. O que está escrito lá na lei é o que vale.
Por favor, tem gente escrita, ele está na intervenção, ele vai falar.
Existe um princípio que é o da separação dos poderes, né? A gente tem que acreditar nisso. Eu não faço as leis, eu não posso decidir, eu que sou, minha função é aplicar a lei penal. Eu não posso decidir dizer, eu acho que a pessoa que é presa porque está com poucas trouxinhas de maconha, esse cara não pode ser preso como traficante, não vou denunciar, não. Não cabe a mim decidir, eu acho, né? Está na lei, então eu tenho que, minha função é essa. Em relação aos abusos no cumprimento de mandado de busca, isso aí foge completamente ao domínio nosso, né? Isso é imputável.
Por favor, isso, companheiro, vamos terminar de ouvir.
Eu não estou fazendo nenhuma comparação, eu só estou dando um exemplo. Exemplo de que não cabe a mim dizer que a lei não presta e que eu vou deixar de aplicá-la, né? Em relação à questão dos abusos em cumprimento de mandado de busca, isso aí deve ser imputado a quem cumpre o mandado. O mandado de busca é muito claro, a lei penal é muito clara, o processo penal diz que tem que ser cumprido com duas testemunhas, à luz do dia, etc, etc. Se há abuso, se há excesso no cumprimento, isso é imputável ao agente que deu causa a esse excesso. Bom, em relação à ponderação do senhor, a respeito da questão do tribunal julgar contra o MP, quer dizer, essa questão de... Se o Ministério Público entende que se enquadra no artigo 70, a discussão é anterior, porque aí é a questão se vai ter ou não transação penal. E geralmente isso tem vencido. Pois é. Mas em sede de recurso, como eu falei, o STJ já tem decidido que é o artigo 70. Então isso até em sede de recurso pode ser revertido, né? E realmente, em relação ao que você falou, cancioneiro, realmente a gente fica sensibilizado. Eu não tenho nenhum prazer em denunciar um padre ou uma associação ou alguém que faz parte de uma associação, de uma fundação que pretende... Realmente existem rádios e rádios, né? A gente nota isso, quer dizer, existem algumas, a gente fica com... Realmente lamenta. E eu gostaria de... Enfim, realmente que a demora nos processos fosse abrandada. Quer dizer, e eu acho que trabalhos como o que o Sérgio Suyama está desenvolvendo podem redundar numa melhora da situação. Quer dizer, a rádio também tem que lutar por seus direitos, entrar com uma ação, nesse caso, demora excessiva, exigindo que seja resolvido ou que seja dada a ela uma autorização provisória. Quer dizer, são saídas jurídicas, mas realmente o que não dá é para a gente dobrar a lei que está em discussão, mas parece que essa questão da tipicidade está fora de questão atualmente, quer dizer, é bem pacífica, né?
Obrigado. A palavra, doutora Soraya.
Deputado, um minutinho só.
Nós temos uma lista de inscritos, está no período da mesa. Quando a gente terminar aqui, a não ser que seja uma coisa urgente, e eu poderia, no final, você abrir uma exceção para você, que já compomos os dois blocos de inscritos. Você poderia aguentar um tempinho para a gente terminar de ouvir a mesa, tá? Só por uma questão de organizar aqui o debate. Anota aí, daqui a pouco tu volta e você volta a perguntar para eles. Vai ter outra rodada, né?
Bom, eu tenho uma questão única aqui, que é a questão que o Jerry coloca, como é que se posiciona o judiciário, se seus posicionamentos são de classe ou não são. Eu tenho, para mim isso é absolutamente pacífico. Não existe possibilidade de nós pensarmos sem ser de acordo com as posições de classe que as pessoas adotam. Agora, nós, da esquerda, temos geralmente concordância na análise da conjuntura e discordância nas alternativas que apresentamos para essa conjuntura. E nesse aspecto, eu não considero que seja nem tático e nem estratégico da parte do movimento, e agora eu falo como jurista, que nós tenhamos incondicionalmente o Ministério Público como alguém que está na oposição, porque não é. Mais do que isso, inclusive no próprio estado de São Paulo, existe todo um movimento do Ministério Público Democrático, inclusive, que até faz uma discussão a respeito do Ministério Público como parte da própria sociedade civil, né? Não só da sociedade civil buscar o Ministério Público nessa tentativa de democratizar, como também entende o Ministério Público como uma parte da própria sociedade civil. Eu acredito que nós tenhamos que fazer uma reflexão a respeito da democratização do judiciário, do Ministério Público, e eu não vou deixar de fora também a classe dos advogados, que é altamente reacionária, que é altamente corporativa, que é, na sua maioria, comprometida com os interesses das elites, porque todos nós somos forjados nesse sentido. Ainda hoje, na exposição do Dioclésio, ele falava assim: nós não vamos chegar... Por que a gente não chega à faculdade de medicina? Porque é muito caro. Nós não chegamos até uma faculdade de jornalismo, porque é muito caro. Nós também não chegamos às faculdades de direito, porque são muito caras. Normalmente, com raríssimas exceções, as pessoas que conseguem chegar a esses cursos, e são cursos com caráter elitista, assim, são pessoas que têm uma determinada raiz e que têm determinados comprometimentos. Agora, isso faz com que nós tomemos essas pessoas, no caso aqui, os dois procuradores, independentemente da posição que defendem, como nossos rivais ou como os nossos inimigos. Talvez, eu não acredito que seja essa a nossa melhor alternativa. Por quê? Por experiência própria. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos a oportunidade, eu fui advogada do Movimento Sem Terra durante 9 anos. E ao longo desses 9 anos, de 5 anos para cá, nós constituímos uma relação excelente com a magistratura federal e estadual, no sentido de trazer o Ministério, de trazer os juízes e convidá-los, vamos lá no acampamento, vamos ver como é que é um acampamento, vamos conhecer a realidade. E eu acho que, infelizmente, talvez para nós a gente não possa, e aliás, infelizmente não, eu acredito que felizmente, a gente tenha que realmente fazer um movimento em relação a cada uma dessas pessoas que está dentro do Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, que tem sim um posicionamento e um caráter diferenciado até do restante dos ministérios públicos, com exceção do Ministério Público do Trabalho, que também tem uma posição bastante, bastante mais aberta. Agora, a gente pode pensar assim, mas essa tarefa é hercúlea, a gente tem que cuidar de ter a nossa rádio comunitária, a gente tem que cuidar de democratizar. Eu acho que isso faz parte de toda a luta que está dada nessa sociedade altamente complexa. A gente não vai conseguir democratizar a comunicação se nós não tivermos também um judiciário democrático, se nós não tivermos um Ministério Público democrático. E todos os movimentos que a gente faz em favor da democracia, eu acredito que eles são absolutamente válidos. Então, eu tenho uma posição, e aí até por isso que eu dizia, eu acho que a gente tem normalmente nós da esquerda temos concordância na conjuntura e dificuldades de encontrar uma alternativa comum para a solução das questões. Eu acredito que talvez seja uma posição bastante light ou bem menos radical, que é de que sim, nós temos que procurar o Ministério Público, nós temos que bater as portas desse órgão. Se este órgão está fechado a nós, bem, ninguém vai parar de lutar por conta disso. Todo mundo sabe, isso tudo que nós já colocamos, as pessoas têm posição de classe sim. Agora, se está aberto, se é receptivo ao diálogo, nós ganhamos e ganhamos muito. Talvez não, e isso a gente tem que ter bastante claro, aquela pessoa que vai estar lá na frente da rádio comunitária no momento que for fechar a rádio, mas nós ganhamos e muito no momento em que a gente consegue fazer com que tanto o judiciário, quanto o próprio Ministério Público, quanto todos os ramos do direito, tenham o ordenamento jurídico estruturado a partir dos direitos fundamentais e da soberania popular. Porque é só dessa forma que a gente vai democratizar esse setor. Então, eu queria fazer, não estou advogando para o Ministério Público, até porque eu não tenho procuração para isso, mas eu acredito que nós temos, sim, uma possibilidade de encontrarmos dentro do MPF, principalmente, grandes aliados. Por exemplo, o que o Sérgio colocava a respeito de uma ação civil pública que eles estão montando para todas as rádios do Estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, há uns 2 anos atrás, o procurador Paulo Sérgio Coguleivas, e eu ajudei nisso, já estava com uma ação também montando algo nesse sentido. E éramos nós, a sociedade civil, as rádios comunitárias, as pessoas subsidiando o trabalho da procuradoria da PRDC. Todas as informações que nós obtemos hoje no Estado do Rio Grande do Sul sobre quantos processos existem das rádios no Rio Grande do Sul, quantos estão criminalizados, quantos não estão, são todos ofícios saídos do Ministério Público Federal para o Ministério das Comunicações. E isso significa o quê? E eu posso dizer, eu até brincava com o Dr. Valtante, eu disse, tenho grandes amigos do Ministério Público, mas hoje estão todos promovidos, a maioria deles hoje está já atuando junto ao TRF. Todos eles, já estou concluindo, todos eles já não estão mais. Hoje, à frente da PRDC, por exemplo, no Rio Grande do Sul, há uma pessoa que não tem uma relação direta ou alguém que está tão ligado à temática das rádios comunitárias como estavam os anteriores. Todavia, é uma pessoa que segue também já o rumo que foi deixado por aqueles procuradores que por ali passaram. E uma última questão. Não existe nada pior do que o isolamento. Então, a gente tem que pensar essa questão de que o Ministério Público ele não é uno e que cada procurador ele tem em si, ele representa a instituição através da sua autonomia, também sob um ponto de vista de que, no momento em que um procurador da República assume uma posição, como o Dr. Sérgio assumiu, ou como Marcelo Beckhausen no Rio Grande do Sul, ou como Paulo Coguleivas assume, essas pessoas também correm o risco de isolamento se a sociedade civil não estiver ao seu lado, para dizer que aquelas ações que são feitas pelo Ministério Público são legítimas. Porque a gente também não pode deixar para que o Ministério Público tome as ações que também competem a nós. Então, eu queria fazer essa ponderação, porque eu acredito, de acordo com a experiência que tem, que nós temos sim, é que estabelecer canais de diálogo. Quando esse diálogo não é possível, bom, aí teremos de utilizar outros mecanismos, mas eu acredito sim que é a possibilidade de diálogo sim e que há a possibilidade de democratização do Judiciário e do Ministério Público e mais do que isso, do Judiciário com o apoio do Ministério Público.
Muito obrigado, doutora Soraya. O último bloco de inscritos, temos 5, e o companheiro pediu a palavra, nós provavelmente vamos concedê-lo ao final, que ele tinha uma observação a fazer. Eu passo a palavra para Heitor. 3 minutos.
Bom, a doutora Soraya, lá no Rio Grande do Sul, num dos processos dela, ela pediu que o juiz determinasse que a Anatel constasse no seu relatório o que ela anda fazendo para cumprir a lei de fundação da agência, que diz que a função da Anatel é fazer o controle da concentração econômica, né? E do monopólio, e o juiz não aceitou. Eu gostaria que ele explicasse isso melhor para as pessoas e o doutor Valtan também. Vice, o que, é que pode ser feito para a gente conseguir que um juiz aceite uma coisa dessa, né? E também como que a gente consegue que o próprio ouvidor da Anatel, que é indicado pelo presidente da República, né? Como é que a gente faz para que ele, no relatório semestral, que ele é obrigado a fazer por essa própria lei de fundação da Anatel, também falar o que ele está vendo, se a Anatel está cumprindo a função. É uma pessoa do PT, indicada pelo Lula, Aristóteles, acho que Oliveira, Silveira. Então, como que a gente vai fazer para que esses dois relatórios da Anatel contemplem o que é feito pela agência sobre essa questão de fiscalização do oligopólio, que eles são muito... Eles cumprem a lei para fiscalizar as pobres, coitadas e miseráveis de rádios comunitárias, desculpem, mas não fiscalizam os grandes, né? A questão do FUST, que foi citada aqui pelo Gustavo, ele disse que uma sentença transitada e julgada diz que o FUST deve ser recolhido pela Anatel das empresas de radiodifusão e que a Anatel não cumpre. A Anatel não cumpre e fica tudo por isso mesmo. O que é que a Soraya, o doutor Valtan, pode falar? Porque A Anatel tem direito de não cumprir a lei? Ela vive dizendo aqui, todo mundo diz que o Ministério cumpre lei e tudo mais. Por que a Anatel tem o direito de não cumprir a lei? E o que é que se deve ser feito para que ela cumpra essa lei de recolher o fuste dessas empresas? Ou o que é que a gente tem que fazer para acionar o Ministério, será? E também queria citar uma sentença lá de Belo Horizonte, da Justiça Federal de lá, que o juiz cita para beneficiar a Rádio União. A Anatel pediu o mandado de busca e apreensão e o juiz cita para justificar isso entre os apoios populares e tudo mais, que existe uma lei de interpretação do Código Civil, o artigo 5º, que diz que o juiz, ao fazer o julgamento, ele tem que verificar a questão do bem-estar, da função social daquela infração, daquela ilegalidade, porque se ela faz um bem para a sociedade e para a comunidade, isso tem que ser considerado pelo juiz ao fazer o seu julgamento. Então eu queria ver Soraya e Valtan, e o que eles podem dizer a respeito.
Obrigado.